Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais turismo é uma oferta. Azanha do Tio Luís, hotel rural em Vilar de Mouros. www.azanhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo. OVNI Tour. Qualidade e segurança nas suas viagens. Conheça o serviço da Expressos OVNITUR e tudo aquilo que podemos fazer por si em ovnitur.pt.
Bom dia, auditório da Rádio Geis. Estamos em antena para mais uma edição de Mais Turismo com Nuno Barbosa. Hoje temos como convidados do programa João Castro e Catarina Ferreira, que são o Presidente e a Vice-Presidente do Núcleo de Estudantes de Turismo da ESTG e PVC. Bom dia.
Muito bom dia.
Bem-vindos então à antena da Rádio Geis. É um prazer muito grande ter-vos por cá. Obviamente, vou começar pelo início e perguntar-vos este projeto do Núcleo de Estudantes de Turismo da STG. Se calhar deixo para o João. Desde quando é que iniciaram funções ou desde quando é que existe o Núcleo de Estudantes de Turismo?
Muito boa tarde. Desde já agradeço.
De nada.
O Núcleo de Turismo surgiu recentemente, há cerca de um ano. Foi feito um trabalho para tentar perceber por onde devíamos apostar. Portanto, isto é um núcleo que é direcionado para os alunos. Fazemos uma série de atividades para os alunos, para melhorar a oferta formativa, para apostar nas soft skills, para ver também os objetivos que estes têm e, no fundo, nós ajudarmos, assim dizendo, e melhorando, oferecendo uma série de atividades. Foi essa a nossa vontade e, com isso, temos feito algumas atividades, ainda é um núcleo muito recente, mas temos tentado fazer o máximo que conseguimos.
Desde o início do ano letivo, portanto, setembro, tomaram posse, digamos assim, esta direção, trabalham diretamente com a coordenação de curso, têm ligação com cada uma das turmas da licenciatura e do mestrado em turismo. Qual será o futuro? Também incluir a malta que está a fazer os QTESPs ligados à área de turismo? Querem falar um bocadinho sobre isso?
Sim, o núcleo está direcionado para as três partes, que é o CTESP, de gestão hoteleira, a licenciatura de turismo e o mestrado de turismo, inovação e desenvolvimento. Na nossa equipa temos pessoas das três atividades e estamos ligados à coordenação do curso. Temos reuniões com o coordenador da licenciatura, com a coordenadora do mestrado e com a coordenadora do CTESP. E estamos ligados à Associação de Estudantes, que é o nosso órgão que é direcionado connosco. Trabalhamos com eles sempre em conjunto.
Hoje em dia, os núcleos de estudantes dos vários cursos têm levado a cabo uma série de iniciativas no IPVC, nomeadamente na STG. Acham importante esta dinâmica para os cursos, para dar a conhecer mais sobre os cursos, também para fora das paredes do IPVC, ou, por outro lado, acham mais importante no âmbito de aproximar os alunos com o exterior através de atividades organizadas com os próprios núcleos de curso?
Exatamente. As duas vertentes são muito importantes. Desde queremos cada vez atrair mais jovens para o nosso curso, apesar que as nossas vagas são sempre preenchidas.
Fica a lotação esgotada quase.
Exatamente.
Na primeira ronda.
Exatamente, mas queremos sempre os melhores para o nosso curso. E tentamos, assim, ao longo dos vários meses, demonstrar o que turismo, portanto, o melhor, que é o melhor curso de turismo do país, dar, portanto, uma boa imagem e no fundo, conseguir que seja possível atrair mais alunos e oferecer uma série de atividades. Mesmo interiormente, os alunos, penso eu, que sentem essa necessidade de aprender cada vez mais. Já os professores já fazem uma série de atividades, mas podem, por vezes, não ir de encontro aos alunos. Nós tentamos, em conjunto com os vários professores, realizar uma série de atividades que vão de encontro aos objetivos e aos futuros profissionais que eles pretendem para seguir em frente.
Portanto, vocês pretendem, acima de tudo, colmatar algumas lacunas que possam existir no âmbito de atividades, trazer alguns profissionais à escola, etc., e, com isso, fomentar, digamos assim, proximidade entre quem está a estudar turismo e quem já está no mercado de turismo, é isso?
Exatamente. Fazemos sempre a ponte com ex-alunos, portanto os alumni, que apoiam muito os nossos alunos, seja em estágios, futuros empregos, seja a dicas, formação na escola. Fazemos sempre que haja essa ponte entre ex-alunos e os alunos que estão a estudar diariamente. Porque até é muito importante para perceber a realidade que depois irão encontrar no futuro, portanto, nos seus empregos.
Vocês, por exemplo, em relação aos alumni, e parece-me um tema pertinente, visto que o IBVC cada vez mais se tem preocupado também com os mais de 3 décadas de história que tem, e sendo o curso de turismo um dos cursos bandeira, digamos, da instituição, notam um interesse por parte de ex-alunos que já não estão, de certa forma, ligados ao IPVC, agora com o surgimento deste núcleo, poder ir resgatar alguns desses alunos e aproximá-los de novo ao IPVC? Seria um dos objetivos também do núcleo?
Sim, esse é um dos objetivos. Nós sabemos, e os alumni têm perfeita noção da oferta que é feita no curso de turismo, que é uma oferta de qualidade, portanto, os alunos saem muito preparados do curso de turismo, seja mestrado, teste, licenciatura, e nós já sabemos que os ex-alunos já querem vir buscar os nossos alunos. E, portanto, nós fazemos essa ponte, nós, assim como os professores, para conseguirmos que o futuro esteja garantido, um emprego logo à saída do curso, que esteja um futuro garantido para os estudantes.
Os rácios de empregabilidade têm mostrado isso mesmo, nas várias vertentes, digamos assim, do curso de turismo e também da parte do QTESP, têm tido muito sucesso os alunos, realmente, quando terminam os seus estudos. Aliás, já tivemos a oportunidade de ter aqui no Mais Turismo o ex-coordenador do curso, o Dr. Carlos Fernandes, que nos falou exatamente disso, que não tem conhecimento de nenhuma situação de alunos que tenham concluído os estudos e que depois tenham deparado com dificuldades de ser absorvidos pelo mercado de trabalho. Vocês, enquanto estudantes, quais são as vossas perspectivas? O João, enquanto estudante, como disse, do mestrado, e a Catarina, enquanto estudante da licenciatura de turismo. Estão ansiosos por chegar ao mercado de trabalho?
Eu já cheguei ao mercado de trabalho, neste momento trabalho na hotelaria. Não é que seja um objetivo, mas vou conhecendo diversas áreas para saber realmente o que gosto. Aqui, portanto, na escola foi possível perceber já um pouco das áreas em que tenho mais interesse, mas no terreno é totalmente diferente e só aí é que nós vamos percebendo o que realmente nós gostamos de fazer. E eu vou vendo em diversas áreas, já passei restauração, agora estou na parte de mais de hotelaria, seja também de eventos, vou conhecendo as diversas áreas e senti a necessidade de ingressar no mestrado. Para continuar, tenho essa necessidade de continuar a aprender mais e perceber qual será o meu caminho. Portanto, qual é o meu futuro e o que é que eu pretendo mesmo fazer no futuro.
Catarina,
Eu, como aluna, estou extremamente nervosa e ansiosa por chegar a esse patamar do mercado de trabalho, mas sinto que nós, como núcleo, estamos a trabalhar nessa parte de ajudar os nossos alunos a perceber o que eles podem fazer e onde é que eles podem chegar depois de acabar o curso. Estamos quase a chegar ao final do curso, em junho acaba mais um ano, e os nossos finalistas têm a oportunidade de nós, enquanto núcleo, os ajudarmos a perceber quais são as empresas que eles podem trabalhar. Já fizemos essa conexão, já trouxemos empresas à escola, já trouxemos empresas à cimeira para eles terem logo o primeiro contacto e conseguirem um emprego logo no final do curso. Sim, acho que é importante e acho que é incrível entrarmos no curso de turismo e dizerem-nos vais acabar o curso e vais conseguir um trabalho logo, porque nós temos oferta e temos capacidade de levar a um trabalho logo no final do teu curso.
Isso é de facto, se calhar, um dos grandes fatores de motivação extra, digamos assim, para os alunos virem para Viana do Castelo estudar turismo. Não só também pela reputação do próprio curso, um dos cursos reconhecidos a nível nacional no que toca à oferta de ensino superior. E sentiste que na Cimeira, por exemplo, as empresas que procuraram estar presentes no âmbito da contratação eram empresas importantes do panorama nacional? Relembro que esteve aí o Grupo Pestana, a Agência Abreu e também outras.
Sim, esteve cá a Douro Azul também. Os nossos alunos têm muito interesse em trabalhar em cruzeiros e foi importante eles estarem presentes, tanto nos pitches como no almoço, e tanto como tiveram um stand, porque os nossos alunos puderam chegar-se à frente e perguntar e tentar perceber como é que trabalhavam e o que podiam lhe trazer de bom depois de eles entrarem então no mercado de trabalho. A agência abriu com os seus estágios, que já estamos a fazê-los há pelo menos 4 anos, os nossos alunos já os fazem, e o Grupo Pestana, que tem uma grande ligação connosco, apesar de também estar na Cimeira, também esteve presente na aula do terceiro ano e apresentou a sua empresa, e os nossos alunos já os conheciam. Temos alunos, ex-alunos a trabalhar também nos Pestana, que também já deram a sua experiência, e sem dúvida que a Cimeira teve um papel muito importante para os nossos alunos conhecerem mais empresas e perceberem onde é que eles querem ir trabalhar e já terem aquela ligação com a empresa de eu vou acabar e vou conseguir entrar naquela empresa.
Ora, muito bem, parece-me de facto que há cada vez mais esse interesse por parte das empresas e das entidades empregadoras em estar atentos ao aluno durante o processo ainda de formação para depois poder, se calhar, transformá-lo numa mais-valia para a própria empresa. Vamos fazer a primeira pausa nesta conversa da manhã de domingo. Estamos em abril, vamos aproveitar também o fim de semana, que este fim de semana que teve também aqui festa do IPVC na cidade, mas em primeiro lugar vamos ouvir Ana Moura, uma escolha aqui da playlist do Núcleo de Estudantes de Turismo, com Dia de Folga. Voltamos já à conversa. Até já.
Manhã, na minha rua, sol pela janela, o senhor jeitoso da traguça ao berbequim, o galo descansa, disse a criança, hoje não há birra, só tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar fez as pazes, só fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, pressa de ar invencível, sai a saltos, rima, vou descer à rua, pode o trânsito parar. O guarda desfruta, a fiscal uma multa, passo e o turista faz por não atrapalhar. Dona Laura hoje vai ler o jornal, na cozinha está o esposo de avental. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar baterias.
Já não ouves cassetes porque tens o iPad. Não envias cartas porque usas o e-mail. Não vês mais televisão porque ela está no telemóvel. Não viajas de carro porque tens a OVNITUR.
O teu futuro está ao virar da esquina e a OVNITUR antecipa as tuas necessidades, promovendo a mobilidade com conforto, segurança e eficiência. Viaturas modernas com Wi-Fi e entradas USB. Conhece o serviço de expressos OVNITUR. Lisboa, Viana, Ponte de Lima e Ponte de Lima, Viana, Lisboa. Partidas regulares Ponte de Lima, Viana, Porto e Porto, Viana, Ponte de Lima. Com paragem no aeroporto. Desde 6,5€ por pessoa. OVNITUR, uma empresa com mais de 30 anos de experiência. Sabe tudo o que podemos fazer por ti em ovnitur.pt.
Estamos de regresso, depois de ouvir esta canção de Ana Moura, para a conversa com João Castro e Catarina Ferreira, do Núcleo de Estudantes de Turismo, da STG e PVC. Estávamos aqui a falar em off sobre algumas questões interessantes, nomeadamente a chegada de fora, visto que o João veio de Braga, a Catarina veio de Melgaço. Monção, peço imensa desculpa, aí grande falha, um dos conselhos também produtores do belo vinho alvarinho e do cordeiro à moda de Monção, para não estar a chocar aqui os nossos ouvintes com o tema do prato gastronómico mais emblemático, que é a foda à Monção. Tinha que fazer esta brincadeira, mas só para fazer aqui um pequeno à parte e dizer, efetivamente, os alunos que chegam aqui ao IPVC, seja para o CTESP, seja para a licenciatura ou para o mestrado, muitas das vezes não são daqui de Viana do Castelo, cidade ou concelho, vêm de fora. Quais são as principais dificuldades, na vossa perspectiva, que se sente quando se vem estudar para Viana do Castelo?
As principais dificuldades, do meu ponto de vista, e na maior parte dos alunos, é principalmente arranjar casa, portanto, alojamento. É uma das maiores dificuldades aqui em Viana, cada vez mais vimos essa dificuldade, mas depois de arranjar alojamento, acho que é a melhor cidade. A cidade é pequena, os estudantes conhecem-se todos e, portanto, há um grande convívio entre eles. Entre nós todos, é um ambiente muito característico e muito bom pela proximidade que todos nós temos. A STG tem cerca de 2000 e tal alunos e essa envolvência que existe entre todos é muito positiva aqui em Viana.
Sim, a dificuldade do alojamento é realmente é uma coisa que acontece, mas depois é muito bem estruturada, temos a STG que tem as residências e temos contactos com a Associação de Estudantes sobre alojamentos e a partir do momento em que nós temos uma casa, conseguimos criar aqui um bom ambiente, como temos o lema de quem gosta bem, quem ama fica, os estudantes querem ficar e querem ficar cá e todos... Para nós, eu enquanto finalista, é triste termos que chegar a este momento e pensar vou acabar o curso, se calhar tenho que ir embora da cidade, mas sim, a cidade é pequenina, é bom, para nós vivemos cá, é aconchegadora, portanto conseguimos ter um bom ambiente académico também na cidade e é positivo, os estudantes gostam de estar cá, de certeza.
A cidade acaba por receber também os estudantes de braços abertos, não é só a STG, temos também a Escola de Saúde, a Escola também de Educação, estas duas em complemento com a STG e depois, obviamente, a Escola de Ciências Empresariais já em Valença, em Melgaço de Desporto e Lazer e em Ponte Lima Agrária e temos então as 6 escolas atualmente parte do IPVC. Sentem que esta dispersão territorial, de alguma forma, acaba por ser prejudicial para o Instituto Politécnico enquanto uma entidade mais forte, digamos assim, na cidade?
Eu, no meu ponto de vista, sim. É um grande problema a dispersão das escolas, até porque, se olharmos do ponto de vista académico, tudo o que seja atividades, tudo o que seja... direcionado para os alunos nas várias vertentes, porque há interesses dos alunos por outro tipo de vertentes, isso é muito complicado, as escolas estão muito dispersas, não existe muitas atividades com os alunos, tem-se tentado cada vez mais haver uma envolvência entre todas as escolas e esse trabalho está a ser feito pela Federação e pelas associações de estudantes das diversas escolas, Mas eu penso que se existisse uma academia,
um campus universitário, um campus politécnico,
era a melhor forma de haver outro dinamismo à universidade, haver um maior conhecimento do Politécnico.
Catarina, o que é que achas em relação a isso, já que és próximo de uma das escolas, que é de Desporto e Lazer, que fica ao lado de Monção, não é, Melgaço, e acabaste por vir para Viana do Castelo?
Sim, exatamente. Como o João disse, na minha opinião, acho que perdemos um bocadinho por o IPVZ estar tão disperso. Acredito que por um lado é bom, porque estamos a dar um bocadinho de nós, não é? E mais
abrangendo e ligando, digamos, exato, assim, uma área que
sim,
também...
Sim, Melgaço, que está longe daqui, acaba por crescer um bocadinho com os estudantes, Valença de igual forma, Ponte Lima a mesma coisa, mas se tivéssemos cá os 6 polos universitários, as 6 escolas, Viana era maior, tínhamos um maior...
expressão, se calhar sim, maior peso.
Sim, o maior peso também para fora, para os nossos estudantes virem estudar para cá. Acabámos por ligar as seis escolas e acho que seria possível porque, apesar de serem cursos completamente diferentes, licenciaturas, TESPs e mestrados, todos em conjunto, num campus nós conseguíamos trabalhar em conjunto e podíamos criar ainda melhores coisas porque queríamos estar a trabalhar em conjunto com as ciências empresariais, quiséssemos nós criar o nosso projeto, eles iriam-nos ajudar, tanto como o desporto e lazer, trabalhar em outras áreas em conjunto connosco, ou a área do design, poder trabalhar também com a expressão artística que existe na Escola de Educação. E sim, acho que seria uma mais-valia estarmos cá os 6 polos. Infelizmente não é possível, portanto vamos ter que trabalhar neste...
Também tem outras vantagens que de vez em quando nos levam a ter que ir a Valença, a ter que ir a Melgaço, a ter que ir mesmo ao Ponte Lima, ou a trazê-los a Viana do Castelo e logo aí criar impactos positivos nos eventos realizados aqui pelo Instituto Politécnico na capital distrito daqui da região do Alto Minho, Viana do Castelo. Já agora, acham que os estudantes que passam por Viana do Castelo depois gostariam de ficar por cá ou se, por sua vez, a passagem pelo IPVC não passa exatamente isso mesmo, uma passagem na maior parte das vezes e o que eles querem é outros voos mais distantes. Querem falar um bocadinho sobre isso?
Sim, posso falar. Eu acho que a maior parte dos estudantes pretende ficar em Viana. A oferta, portanto, de emprego talvez seja esse problema que pode surgir e que os alunos possam pensar em ir para outras cidades. Cada vez mais a Viana está a apostar nos jovens, existe uma grande aposta, especialmente em turismo, cada vez estão a abrir mais unidades hoteleiras, cada vez há uma maior aposta no turismo, e eu penso que isso vai fazer com que os alunos fiquem em Viana e decidam organizar a vida por cá. E eu acho que esse trabalho tem sido feito tanto pela Câmara como também pelo IPVC, tem feito esse esforço para que os alunos considerem em ficar em Viana.
Catarina, gostavas de ficar por Viana do Castelo?
Gostava muito de ficar por Viana do Castelo, sendo de Monção, acho que seria ótimo para mim ficar pertinho de casa, mas também conseguir organizar uma vida cá no distrito. Sou muito apaixonada por Viana, gostava muito de trabalhar cá na minha área. Sei que para outros cursos, se calhar, já é um bocadinho mais difícil ficar cá relativamente à oferta profissional, mas acho que a Câmara está a apostar muito bem nisso e o IPVC também, quando conseguimos trazer as empresas locais aos nossos alunos e apresentar essas empresas. E acho que os estudantes não deviam só ver o IPVC como uma passagem, mas sim como um destino. E ficarem cá a viver seria ótimo, porque Viana é um sítio ótimo para viver.
Como é que vês o futuro do turismo aqui em Viana do Castelo, daquilo que te tens vindo a perceber nos inúmeros trabalhos, no que constatas? O que é que achas que Viana do Castelo está no bom caminho? O que é que te faz acreditar que Viana do Castelo está no bom caminho em relação ao turismo?
Viana do Castelo está num bom caminho em relação ao turismo. Estamos cada vez mais o turismo é falado e Viana do Castelo tem aparecido em muitos prémios e destaques
Recentemente houve um destaque por uma revista americana, se não tenho erro.
Foi britânica que saiu agora como uma das cidades mais bonitas para viver. Penso eu que era um dos destaques, mas têm saído vários, de facto. Pontos que Viena tem marcado no panorama internacional. Cada vez mais também temos recebido um aumento do número de turistas que passam por Viena do Castelo ao longo de todo o ano, e não só concentrando-se principalmente no mês de agosto, como acontecia se calhar há uns anos, e se calhar tudo isso vai acabar por criar possibilidade que vocês fiquem por cá, e é isso que se pretende, que o IPVC seja também fonte de dinamização, digamos, da parte do tecido empresarial e dos empregos que são criados a partir das pessoas que aqui estudam no nosso Politécnico. Vamos fazer mais uma pausa na nossa conversa. Desta vez vamos ouvir Shawn Mendes com Stitches, mais uma escolha aqui dos estudantes do Núcleo de Turismo do IPVC. Até já.
I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover. Move on. You watch me bleeding till I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come help. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come help. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Needle in the bread, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Needle in the bed, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead.
O som tranquilizante das águas do rio Cora. As rodas da azenha no seu choro molengão. A praia fluvial, a paz verde da natureza envolvente. Uma casa onde se respira a história local dos moleiros minhotos. A Senha do Tio Luís. Venha descobrir o Minho em todo o seu esplendor. A Senha do Tio Luís. Hotel Rural, em Vilar de Mouros, Caminha. Saiba mais em www.azenhadotioluís.com.
E estamos de regresso para a terceira e última parte da conversa com João Castro e Catarina Ferreira, do Núcleo de Estudantes de Turismo da STG e PVC. Estávamos aqui já entusiasmadíssimos, até porque este fim de semana tivemos o 19º Festival de Tunas da cidade de Viana do Castelo, o LEDS, organizado pela Inoportuna, que terá hoje o seu dia final com a churrascada de despedida, e iniciou-se abril da melhor maneira, arrancam as festividades académicas, por assim dizer, com este ano termos a Semana Académica a mudar de local da STG aqui para junto do Forte Santiago da Barra. Vamos ter também, ao que parece, o Arraial no dia 30 de abril, o Arraial e PVC. Como é que os estudantes vivem este início de festas, nomeadamente o que é que os núcleos de estudantes proporcionam também aos estudantes de cada curso? Se é que vocês têm alguma coisa preparada para estas festividades académicas deste ano?
O que nós preparamos principalmente é eles vestidos a rigor, os alunos.
O que é vestir a rigor? É trajar?
Não, é vestir a rigor também é trajar, mas principalmente usar as cores do curso, a camisola do curso, usar esses símbolos, que, e normalmente as camisolas e esses kits saem sempre na semana académica, eles vão sempre bem representados para a semana académica. Depois os núcleos não têm muito impacto, portanto, na semana, que é organizada pela Federação, sendo as associações mais que têm esse trabalho, juntamente com a Federação. Mas desejamos sempre uma boa semana aos nossos alunos, que é uma semana para dispersar, para aproveitar ao máximo, porque acho que os alunos merecem.
Já agora, as cores de turismo são?
Azul e amarelo.
Porquê o azul e amarelo, sabem? É o azul do mar, o amarelo do sol.
Sim, exatamente.
São as cores ligadas também à parte das ciências da educação, a línguas, por aí afora. O que é que vocês têm preparados este ano? Normalmente o pessoal de turismo distingue-se pelos chapéus de palha, máquinas fotográficas, alguma coisa mais que tenham preparado agora para este ano?
Basicamente é andar com o espírito de turista, apesar de estudarmos bem, mas é com aquele espírito de turista. Estou a brincar, não é claro, mas por acaso nós em turismo temos muito esse espírito de aproveitar ao máximo. Vai sempre mudando de ano para ano, há sempre dinâmicas diferentes, o cortejo tem sempre uma dinâmica diferente, um grande trabalho pelo segundo e terceiro ano do curso e também pelo primeiro, na organização, e essa dinâmica que existe entre cursos é o que melhor distingue o curso de turismo, sem dúvida.
Aqui para os nossos ouvintes que estejam um pouco por fora, digamos, das dinâmicas, quando a pessoa entra no primeiro ano acaba por ter que passar, digamos, pela parte da praxe académica, não é? E depois, a partir daí, como é que a coisa funciona na dinâmica de organização dos anos seguintes? O núcleo tem algum tipo de intervenção nisso ou simplesmente integra a parte praxística?
Não, a parte da organização do cortejo académico é responsabilidade apenas da parte praxística. O núcleo faz o apoio, ajuda em todas as atividades que forem necessárias, mas a parte praxística é que funciona com o cortejo. No primeiro ano somos caloiros, participamos no cortejo, temos uma atuação. No segundo ano somos responsáveis por organizar todo o cortejo, ou seja, o caminhão, as bebidas e toda a indumentária, toda essa questão. E o terceiro ano faz o kit, que é quando nós utilizamos as nossas cores e o nosso símbolo, como as suetes, os casacos, as t-shirts, e também temos uma atuação. E depois é isso que também causa aquela disputazinha entre cursos, vamos fazer a atuação no cortejo e quem ganha o cortejo e fica em primeiro lugar no cortejo académico.
No caso, por exemplo, de haver alunos que não queiram fazer parte, digamos, da parte praxística, o núcleo tem previsto algum apoio a esses estudantes, no caso deles poderem eventualmente depois se sentir um pouco excluídos ou de forma a estar mais integrados?
Nós pretendemos nunca misturar, portanto, núcleo com praxe, porque são duas realidades distintas. Há alunos que, se quiserem integrar nas praxes, podem integrar, se querem sair, não há qualquer problema. Na maior parte, quase todos os alunos são integrados nas mesmas atividades. Portanto, quem está na praxe faz atividades de praxe, quem não está faz outro tipo de atividades, mas sendo que depois existem muitas atividades que são em conjunto. E isso não há, portanto, dispersão. É todos juntos. E todos participam, sendo que há atividades praxísticas, são propriamente praxísticas, e isso é mesmo da praxe.
Sim, e o núcleo inclui na sua equipa alunos não praxistas e alunos praxistas. Acho que é fundamental termos essas duas vertentes. Aliás, nem acho que seja duas vertentes, é importante ter todos dentro do núcleo. Nós não somos apenas uma pequena organização praxística. Todos os alunos que sejam de mestrado, de tespo ou de licenciatura podem fazer parte do núcleo, e a nossa equipa conta com pessoas praxistas e não praxistas.
Já agora que falou que todos podem fazer parte, como é que podem fazer parte? Têm que se inscrever no núcleo, podem voluntariar-se para ajudar a organizar atividades, para participar, digamos assim, no vosso plano de ação a nível do ano letivo? Como é que as coisas surgem?
Sim, exatamente. No início do ano, quando nós criámos o núcleo, fomos por convite e fomos falando com pessoas para criar a nossa equipa. Neste momento tivemos pessoas que se mostraram muito interessadas em trabalhar connosco e abrimos um recrutamento. No próximo dia 10 de abril também vamos ter outro recrutamento e vão entrar mais pessoas para a nossa equipa, pessoas com vontade de trabalhar e de criar. E estamos abertos a todos os alunos mestrados, tens para a licenciatura, queiram trabalhar connosco e fazer o núcleo crescer ainda mais.
Ok, parece-me de facto interessante. Acham que é importante no desenvolvimento das skills, das soft skills, a participação dos alunos neste tipo de iniciativa? Porque muitas das vezes não se participa na parte associativa, seja a Associação de Estudantes, como é o caso a Catarina faz parte, não sei se o João faz ou não, também faz parte, ok? Depois, obviamente, as próprias tunas do Politécnico, outros grupos culturais ou desportivos que também são importantes para o desenvolvimento, digamos, dessas capacidades, mas agora com o surgimento dos núcleos de curso, parece que é importante, não é uma atividade, digamos, que vai ocupar tempo e tirar aquele tempo essencial para estudar, para conseguir validar os conhecimentos técnicos, mas atribuir também outro tipo de funções que se calhar não estão tão exploradas ao longo do curso e que vão ajudar os alunos depois a crescer enquanto seres humanos. Concorda que é isso que um dos vossos objetivos também?
Exatamente. Nós temos muito contacto com as empresas e pretendemos que os nossos alunos também tenham. E principalmente quem está no núcleo tem esse contacto e a rede de contactos vai aumentando. E que podemos ter ali à frente o nosso futuro empregador, exatamente.
Uma porta de abertura, digamos, exatamente, assim, diretamente para o mercado de trabalho, dado os contactos que têm no emprego à mesa, que são iniciativas da Associação de Estudantes, mas que certamente terá alguma ligação com os próprios núcleos de curso, não?
Exatamente.
E é esse tipo de coisas que vocês oferecem gratuitamente, digamos assim, em pro bono também de quem participa voluntariamente nestas iniciativas, para quem queira entrar assim para o núcleo, é isso?
Sim, exatamente. Eu fazendo parte da Associação de Estudantes e do núcleo, tenho a plena noção que foram duas ferramentas super importantes para eu trabalhar as minhas soft skills, como a comunicação e outras. E acho que, como estamos tão abertos a receber os nossos alunos e mostramos-lhe o quão é importante trabalhar connosco e o que lhe pode dar de bom. Isto não tem custo zero, tem aquele custo pequenininho que realmente temos de trabalhar um bocadinho, mas é um trabalho que é muito recompensado no final. Ou seja, vamos chegar ao sucesso por ali, vamos chegar mais longe se fizermos parte. Acabamos por ter outro conhecimento, conhecemos estratégias, gestão de eventos e outras ferramentas importantes, porque acabam por estar ligados com todas as atividades que nós fazemos e acaba por melhorar as nossas soft skills e também para chegarmos mais longe às empresas.
Pois, muito bem. Para finalizar a nossa conversa, iria perguntar porque esta semana, a semana passada, aliás, estivemos juntos também na organização de eventos que decorreram na STG e tivemos a oportunidade de ouvir alguns alunos, nomeadamente aqui a Catarina, falar-nos de como é que chegou aqui ao curso de turismo da STG. E agora gostava de ouvir aqui, na antena da Rádio Geis, a versão de como é que o João veio parar à STG, o porquê da escolha de turismo STG, como é que lhe surgiu a paixão do turismo e depois ouvir aqui a história da Catarina, que me parece uma história bastante interessante para ser partilhada aqui com os nossos ouvintes.
Portanto, este bichinho sempre existiu, muito pela minha família, eles não trabalham na área da hotelaria, nem semelhante, mas sempre criaram esse bichinho. Ficaram um bocadinho reticentes quando eu decidi escolher turismo, e eu tirei o curso profissional de turismo em Braga, depois aconselharam-me muito a vir para Viana, e foi por isso que eu vim para Viana, porque eu gosto de cidades pacatas e gosto de conhecer as cidades, gosto de conhecer a sua envolvente. E sabia que isso em Viana iria acontecer. E sem dúvida foi a melhor escolha que fiz e gostei muito e espero cada vez mais continuar cá.
Está satisfeito, portanto, pela sua opção por Viana
muito,
do Castelo?
Muito, muito satisfeito.
Ótimo. E a Catarina, quer partilhar aí a sua experiência na área da solicitadoria? Era solicitadora, queria tornar-se?
Exatamente. Eu contei esta história na semana passada quando falávamos de sucesso. E eu contei que o meu sucesso há 4 anos atrás foi quando eu entrei em Coimbra, em solicitadoria e administração, e eu ia ser uma solicitadora de sucesso. Aconteceu que nos primeiros 4 meses eu não me adaptei ao curso e os outros 4 meses eu adaptei-me à cidade, ou seja, aproveitei muito Coimbra, mas não era o meu sucesso ser uma solicitadora. O bichinho da gestão hoteleira e do turismo sempre esteve ali, mas eu foi o incentivo dos meus pais, fui para Coimbra, conheci a cidade e gostei. Apercebi-me que não era o que eu queria e olhei para trás e pensei, epá, Monção está ali, não é? Viana está ao lado, tenho turismo em Viana, por que não ir para Viana estudar turismo e fazer o que eu quero fazer, que é um dia ter a minha cadeia de hotéis e ter uma empresa de guias turísticos, ou por que não ter outro projeto diferente, porque eu sou uma pessoa que gostava de ter imensos projetos. E sim, estou imensamente contente por estar em Viana, adoro Viana, quero ficar cá, quero trabalhar cá e vou chegar ao meu sucesso cá, de certeza.
Muito obrigado. Muito certamente obrigado. Que chegarão os dois a bom porto e terão muito sucesso. Deixo então a dica aos nossos ouvintes, quem ainda não conhece o Núcleo de Estudantes de Turismo da STG e PVC, procure no Facebook, tem a página, acaba por ser uma fase mais visível, o Instagram também e as redes sociais hoje em dia são importantes para aproximar os alunos e futuros alunos desta realidade e que acaba por ser uma das bandeiras da economia nacional. Obrigado, despedimo-nos da melhor maneira em fim de semana de Letes com a Inoportuna e vamos ouvir então o hino da Inoportuna dedicado, digamos, aos estudantes de turismo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado.
Soando acordes de emoção, nossas cantigas, belas raparigas, são do coração. É uma cantiga esta nossa vida, ilumina a saudade. Vive estudante, momentos instantes, humanos e nós.
quando acordes de emoção. Nossas cantigas, belas raparigas, estão no coração.
Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais turismo é uma oferta. Azanha do Tio Luís, hotel rural em Vilar de Mouros. www.azanhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo. OVNI Tour. Qualidade e segurança nas suas viagens. Conheça o serviço da Expressos OVNITUR e tudo aquilo que podemos fazer por si em ovnitur.pt.